Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Daniel Viana e esse é o Olhar Infantil. O tema do episódio de hoje é a rotina na infância. Eu escolhi esse tema, a rotina na infância, porque eu comecei a pensar como que foi a rotina na infância dos meus filhos. E rotina é uma coisa engraçada, que nós temos a cultura de que rotina ela é associada a coisa chata, rotina ela é associada a algo negativo. E na verdade, a rotina ela é algo que é para facilitar a nossa vida, né? Para a gente não ter aquele estresse do dia a dia, a gente pega e cria uma rotina para qualquer tarefa, né? Nós já criamos rotinas mesmo sem saber. Quando a gente vai levantar da cama, a gente já levanta da cama de uma maneira, caminha até a cozinha ou algum outro cômodo, de uma certa maneira, se acende a luz ou não acende a luz, se vai tomar uma água, de que maneira que a gente pega esse copo d'água, de que maneira a gente faz as atividades. Tudo isso nós fazemos já de uma maneira automática, que é considerado uma rotina. Então, nada mais interessante do que a gente aumentar essas tarefas e a gente tentar organizar elas de uma maneira que faça sentido e que a gente consiga fazer de uma maneira mais automática. Mas quando a gente coloca a criança no meio da fórmula, as coisas ficam mais complicadas, porque a gente adulto, eu mesmo adulto, eu tenho uma dificuldade em determinadas rotinas ali que parece que a rotina não encaixa, a gente fica tentando fazer de uma maneira, fazer de outra e não serve, de repente a gente descobre uma terceira maneira que funciona. E para a criança é a mesma coisa, mas elas precisam de uma rotina. Mas o que acontece também é que a rotina na fase da infância, o desenvolvimento infantil na infância, ele muda muito. Uma criança, quando ela nasce, um bebezinho, ele tem uma rotina automática de mamar e dormir. Mamar e dormir. Essa é a rotina dele. Ele tem horas e horas de sono, acorda por um período, daí ele dorme mais. Essa é a rotina dele. Daí nós encaixamos a questão de reduzir o silêncio, diminuir a luz em determinados momentos ali para facilitar o sono, facilitar esse encaixe da rotina. Mas no caso de um bebezinho, é muito mais fácil. A partir do momento que esse bebezinho começa a crescer, o corpo dele vai sofrendo muitas alterações. O horário de sono dele começa a alterar, horário de alimentação, e nós precisamos ficar atento a essas alterações para não ficar forçando a mesma rotina que ele estava acostumado algumas semanas atrás ou alguns meses atrás. Então, é sempre bom, de tempo em tempo, tá analisando essa rotina da criança. Ah, será que essa sequência para ele está interessante? Né? Por que que ele está ficando irritado em determinado momento? Será que ele está dormindo bem? Será que ele está se alimentando nesse horário? Será que não é melhor alimentar um pouquinho antes ou um pouquinho depois? Ajustar o horário do banho? Então, tudo isso são mecanismos que nós vamos ajustando até encontrar uma rotina, vamos dizer assim, uma rotina temporária, porque depois de um tempo, essa rotina já vai mudar novamente, né? Que se encaixe melhor a criança e a rotina da casa. Sempre quando vai começar uma rotina nova, é sempre bom a gente sentar em um lugar, conversar com a criança, assim, conversar com seu parceiro, também parceira, que vai estar junto, para tentar decidir como que nós vamos mover essas peças do nosso dia a dia para a gente conseguir montar uma rotina perfeita. Mas a rotina perfeita, ela não existe. A gente vai tentar encontrar uma rotina que se encaixe o mais perto dessa linha que seria uma linha de rotina ideal. Às vezes a gente não vai conseguir ajustar todos os botões dessa rotina, mas a gente ajustando alguns vai deixar o nosso dia a dia mais leve. Um dos pontos muito interessantes da rotina é que cada tarefa ela pode estar ligada diretamente à atividade que vem seguinte ou à atividade que aconteceu antes. Se uma criança ela precisa acordar de manhã, em um horário bem específico de manhã, vamos colocar aqui 6:30 da manhã, nós já fazemos uma conta invertida de quantas horas ela precisa dormir. Então a gente vai subtrair o horário que ela precisa despertar mais o horário de sono. A gente vai chegar num valor de horário. Esse horário não é o horário que ela vai jantar. Ela tem que jantar antes e também tomar banho antes. Então a gente precisa ir montando a conta de trás para frente. Desde o horário que ela acorda, nós vamos somar o horário que ela dorme, o horário que ela vai tomar banho, o horário que ela vai jantar, o horário de lazer, o horário de descanso, para daí a gente começar a ajustar no dia anterior, a gente conseguir corrigir algo que é para o próximo dia. Então, se a gente quer que a criança acorde 6:30 da manhã, ela vai precisar dormir mais cedo, ela vai precisar jantar mais cedo, vai precisar tomar um banho mais cedo e vai precisar ter o tempo de lazer dela mais cedo. Então a gente vai ajustando até conseguir encontrar o horário ideal, mas eu costumo falar aqui em casa horário limite. Então nós podemos colocar um horário limite para se tomar banho, um horário limite para se jantar, um horário limite para ter um lazer, uma diversão, para a gente não atrapalhar o horário limite de se dormir. Porque se a gente invade o horário limite do sono, automaticamente ele já vai atrapalhar o horário de acordar. E quando a gente cria uma rotina da semana, automaticamente, chegando o final de semana, instintivo já vem aquele desejo de se quebrar a rotina. É ótimo quebrar a rotina, deve-se quebrar a rotina, mas existem alguns detalhes que é bom a gente tomar cuidado. Se a gente quebra muito uma rotina, se a criança está acostumada a dormir entre 9:30 e 10 horas da noite, e na sexta-feira, essa criança, já que ela não vai na escola no sábado, vamos quebrar a rotina, pode ficar assistindo filme até meia-noite, até 1 da manhã, não tem horário, ela não vai ter horário de jantar, de tomar banho. Ela teve uma rotina no começo da sexta-feira, então ela vai ficar muito mais horas acordada. Isso pode prejudicar o próximo dia, o sábado, e também o domingo. Então, é interessante, pelo menos na sexta-feira, tentar manter a rotina da semana. E essa quebra de rotina, ela acontecer a partir de sábado. E mesmo assim, não é interessante fazer uma quebra de rotina de todos os itens que a criança faz no dia. Só porque é sábado, eu não vou arrumar a cama. Só porque é sábado, eu vou escovar o dente mais tarde. Eu vou comer mais um doce, alguma coisa. Então ela começa a quebrar a rotina em todos os itens. Só porque é sábado eu vou almoçar mais tarde, eu vou fazer tudo mais tarde. Tudo bem, ela pode até alterar algumas coisas desse dia. Mas não é muito indicado alterar o dia todo. Daí, já que é sábado, já jantou tarde, já vai dormir tarde novamente. O domingo, de novo, começa assim. E daí chega a segunda-feira. Geralmente, na segunda-feira, a criança vai ter problema para acordar de novo, porque ela ficou fora da rotina por muito tempo. Ela já começou a sair da rotina desde sexta-feira. Eu fiz um desenho, ele vai estar postado no post do Olhar Infantil, que é o esquema de rotina. Ele mostra direitinho a linha da rotina, vamos dizer, ideal, e a linha de rotina real que a pessoa ela vai conseguir ter. Se ela sai muito dessa linha, na segunda-feira e na terça a criança vai ter problema, porque ela demora para voltar na rotina. Se ela começa a segunda-feira já com a rotina desalinhada de sábado e domingo, às vezes essa rotina demora para se alinhar até mais ou menos de terça para quarta-feira. Daí ela vai aproveitar a rotina, que ela vai conseguir acordar bem, que ela vai dormir no horário, apenas na quarta, na quinta e um pedaço da sexta, que ela já vai querer dormir mais tarde. Na verdade, essa criança ela está sem rotina, porque se for contar no calendário, ela vai ter 50% dos dias do calendário forçando uma rotina, tentando encaixar a rotina, e os outros 50% ela não tem rotina alguma. Na verdade, a rotina dessa criança e da família, ela não existe uma rotina, ela está sempre em busca de uma rotina, ela consegue ali 2 dias tentando forçar, no terceiro dia, já é sexta-feira, já vai sair de novo da rotina e não consegue voltar na segunda-feira, porque na segunda-feira ela ainda tem o reflexo do final de semana, que ela exagerou demais e ela vai conseguir forçar na segunda, ela não vai conseguir acordar direito, na segunda ela não vai dormir direito, às vezes atrapalha a terça e ela vai conseguir alinhar alguma coisa na quarta. Então, na verdade, ela não está com rotina alguma. Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes o excesso de quebra de rotina a gente não consegue formar uma rotina definida. Então dá para puxar um pouco essa sexta-feira, diminuir um pouco a intensidade no sábado, ou às vezes aumenta um pouco no sábado à tarde, sai alguma coisa ali da rotina, horário de almoço, alguma coisa, mas tentar não sair ali, vamos dizer, essas 48 horas do fim de semana, até um pouco mais ali por causa do fim da sexta-feira, né, vamos dizer aí um pouco mais de 50 horas na semana, ficar essas 50 horas sem rotina alguma, que não é saudável para a criança. Daí a gente já chega no final do domingo exigindo que a criança na segunda-feira esteja alinhadinha à rotina. E isso não vai acontecer, vai gerar estresse, vai gerar um sofrimento dentro da família desnecessário. E uma coisa que nós temos que sempre lembrar é que, às vezes, a própria criança ela já cria uma micro-rotina de atividade de escola, como que ela vai montar o lazer dela na hora que ela chega. Às vezes, a hora que ela chega, ela já quer mexer no celular. Eu sou contra a criança ficar usando o celular, mas, às vezes, tem pais que deixam, né, a criança utilizar o celular. O meu filho maior, agora que ele ganhou um celular, ele ganhou com 13 anos o celular, mas eu tenho que monitorar esse uso. Às vezes a criança ela chega da escola e já vai ficar nesse celular, já vai atrapalhar as outras rotinas, já vai atrapalhar o horário de janta, horário de almoço, horário de sono. E eu não ia falar nesse episódio, mas já que o episódio é rotina, a criança ela deve ficar distante do celular na hora de dormir. Não tem essa de deixar dormir junto com o celular para acordar com o despertador. Existem despertadores muito barato hoje, aí que a gente consegue comprar em lojas, e não há necessidade da criança dormir com o aparelho do lado, porque a criança ela vai acordar em algum momento, em algum horário que os pais não estão aí, ela vai mexer nesse celular na cabeceira da cama, do lado ali e vai atrapalhar toda a rotina de sono dela. Se esse conteúdo fez sentido para você, gostou desse conteúdo, achou interessante ou não concorda com alguma coisa, manda um e-mail para nós. Eu gosto muito aí de receber mensagens, já comecei a receber uma ou outra mensagem, a gente fica feliz, né? Começou a fazer podcast, já começa a receber uma coisa, receber outra, assim. Eu acho muito legal essa interação que vai criando com os ouvintes. Se possível, curte a gente lá no perfil olhar.infantil, lá no Instagram. Vou ficar muito feliz em saber que você gostou do episódio, seguiu a gente lá, para a gente conseguir melhorar o nosso trabalho cada vez mais. E no Instagram você pode ter acesso a algumas informações antes do podcast sair ao ar. Eu publico às vezes algumas coisas, algumas informações iniciais do episódio ou algumas outras, eu coloco lá no perfil também. Compartilha se fez sentido. Muito obrigado e até mais.